Podemos, hein? Podemos.
Marcava um aí, ver como é que tá essa situação. Mas um belo pico de galo, tá?
Boa.
O legal é que eu botei pra gravar e eu tô falando de pico de galo aqui. Bom pra caralho, né?
É.
Excelente. Muito
Vai
bom.
falar de banda mexicana, né?
Eu não vou cortar não, tá, Ramon? Introduz aí. Introduz com carinho.
Bom, depois desse preâmbulo aí, né, a gente está começando aqui mais um episódio da série Abduzidos no podcast Disco Voador. Hoje é episódio 145 e diretamente do México temos hoje aqui Thiago Zalinski. Tudo bom, Thiago?
Tudo bom, tudo bom. Estou bem.
E Henrique Boechat. E aí, Henrique, tudo bem?
Tudo beleza?
Bom, antes de qualquer coisa, tenho que dar os avisos usuais aqui da semana, né? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse episódio está indo ao ar no dia 15 de abril, segunda-feira. Portanto, 2 dias depois, exatos 2 dias depois, do Disco Voador ter completado 7 aninhos. Olha só. O Disco Voador completou 7 anos, foi aberto no dia 13 de abril de 2017, uma quinta-feira, se não me falha a memória. E estamos aí, 7 anos depois, com 145 episódios da série Abduzidos, quase 300 entrevistas, né? Tivemos aí uma série dedicada ao rock progressivo, uma série que o Thiago fez com guitarristas lendários aí da música brasileira, com o Billy e com o Torquato, Billy Brandão e Torquato Mariano. Eu ia falar Torquato Neto, olha só. Ai, ai.
Não, não menos brilhante, né?
Pois é. Temos aí, eventualmente, o nosso Salão Grená, quando o Thiago está inspirado, quando ele pega as referências aí do mundo que ele vive. Ele sempre prepara, em parceria com o grandioso Noronha, uma mixtape aí para a gente exibir na madrugada de sábado para domingo. Enfim, tudo isso acontecendo. Dia 1º de maio, né, estreia a próxima temporada de entrevistas do Disco Voador. O primeiro convidado é o Thiago, falando do seu single mais recente, Emerald Eyes, lançado há 2 semanas atrás. Aliás, uma semana atrás. E, enfim, vai ter muita gente boa, outros guitarristas lendários aqui, já vou dando uma pista. O meu guitarrista brasileiro preferido vai estar na temporada. Olha aí, quem já ouviu outros episódios aqui do Abduzido sabe de quem eu estou falando. Teremos arranjadores lendários, né? Entrevistas que não são lá muito comuns. Enfim, uma temporada que vai fazer jus às outras 5 passadas. Ah, vamos deixar de conversa. Hoje o nosso tema são os vocalistas subestimados, parte 2, né? A gente já fez uma primeira parte e é um tema que eu vejo que o pessoal gosta de ouvir. Foi um dos episódios mais ouvidos aí no mês em que a gente fez a primeira parte. E por conta disso a gente vai continuar, né? Fazer uma parte 2 desse quadro. Quero saber, vou deixar hoje o Henrique começar. Henrique, quem é o primeiro vocalista subestimado que você trouxe para a gente dar continuidade nesse quadro?
Meu primeiro vocalista subestimado é, bom, eu parto do critério que quando a gente fala subestimado, são aqueles caras que sejam vocalistas, guitarristas, não importa, né? Que normalmente não aparecem naquelas listas de melhores isso, maiores aquilo, né? Normalmente não aparecem, não são lembrados às vezes pelas revistas, pelos sites ou pelas pessoas que fazem suas próprias listas. E o primeiro que eu vou trazer talvez seja o mais famoso, né? Talvez até desse programa, eu creio que seja, né? Porque ele é muito lembrado como um grande baixista, linhas de baixo sensacionais, um ótimo baixista. Tá sempre, não digo sempre, mas várias vezes nas listas dos grandes baixistas. Como compositor, na minha opinião, é o maior compositor da música pop. Eu digo música pop, é música popular. Dentro dela está inserido o rock, claro, para mim é o maior do século XX, eu creio que para vocês também, que é o Paul McCartney. O Paul McCartney, ele, como eu falei, é sempre muito lembrado como baixista, como compositor, como o cara dos Beatles e tudo mais. Só que ele é um grande vocalista. Ele, se a gente parar para perceber, assim, quem ainda não fez isso, houve Helter Skelter, né, do álbum Branco, lá em 68, o cara já jogando a voz lá em cima, aquela música pesada, que naquela época, em 68, já estávamos fazendo música pesada, não havia nenhuma pretensão de se fazer o heavy metal, de chamar a música pesada depois de heavy metal, eram experimentações, os Beatles estavam nisso também. E o Paul McCartney subindo a voz em Helter Skelter. Outro exemplo é no disco Abbey Road, em Oh Darling, também. É uma música mais meio balada, mas uma balada mais poderosa, tipo uma power ballad, bem estilo anos 50 e tudo, mas a voz dele está lá em cima também em algumas partes. Mas também o Paul McCartney, além de ser um vocalista ótimo pro rock, além disso, lá no início dos Beatles, ele cantava Long Tall Sally, não é, Ramon? Long Tall Sally que ele cantava lá no início dos
Cantava,
Beatles. Então, porra, a voz lá em cima, porque é uma música que precisa de notas altas e tudo. Só que além disso, é um cara que tem uma voz muito versátil, porque para cantar baladas, poucos são tão bons quanto o Paul McCartney. Long and Winding Road, Maybe I'm Amazed, também tem umas partes assim bem altas e tudo. Bluebird, Blackbird e trocentas outras baladas e músicas mais pesadas. Ao vivo, isso a gente está falando de estúdio, mas ao vivo é a mesma coisa. O cara faz show 2 horas e meia, às vezes 3 horas, em cima do palco, sem tomar água. Pelo menos que a gente veja em cima do palco tomando água.
E a peteca não cai, né?
Não cai, não cai. O cara sempre entregou a melhor performance vocal assim imaginável. É claro que, porra, a gente, mas nos últimos, sei lá, 2 anos, 3 anos, a voz dele deu uma decaída. Tudo bem, o cara tem 80 anos, 81. E mesmo assim, o cara faz show. A gente percebe que a voz dele já está começando a dar uma claudicada e tudo, mas é a idade também. Mas mesmo assim, pelo mesmo show que nós fomos, né, irmão, lá em Belo Horizonte, ano passado, dia 4 de dezembro, a voz dele estava um pouquinho assim no início, mas depois, no meio do show para o final, melhorou bastante. E ele ainda teve a coragem, os culhões, vamos dizer em português bem claro, teve os culhões de cantar Helter Skelter, mais para a parte final do show. Então, é um cara assim que, tudo bem, ele é um cara extremamente badalado, famoso pra caramba, mas na parte vocal, não muita gente fala, nem todo mundo fala. Então, eu acho que a gente tem que render essa homenagem a esse grande cara, né? Lembrar também que, além de um grande baixista e um compositor, talvez o maior de todos na nossa música pop aí, mundial, ele também é um puta vocalista. Então, o Paul McCartney, para mim, primeiro cara aí que a gente precisa falar.
É, você acabou dando exemplos dentro dos Beatles, mas fora dos Beatles tem Maybe I'm Amazed,
Isso.
tem várias coisas assim incríveis como No More Lonely Nights. Acho
Sim,
incrível também, grande, grande
sim.
performance dele. Enfim, Thiago, eu não quero te induzir a nada, né? Mas já induzindo, por que que o seu vocalista subestimado hoje vai ser o nosso querido Tony Martin.
Não, nem era, mas ó, eu vou falar de um que é um cara. Que o nosso sistema o nosso VAR, né, a Foderj aí, a Fodeu, pode até dar uma implicada, mas eu peço aí que os nossos juízes de plantão peguem leve e entendam a minha explanação aqui. Eu
O comitê, né?
vou falar do Paul Rodgers, pelo
Ih,
seguinte.
seria o meu aí também.
Eu vou
Mas
falar do
dá lá.
Paul Rodgers, cara, pelo seguinte. Vou pegar uma lista aqui, vou falar, e você vai ver que todos esses caras são mega influenciados pelo Paul Rodgers. Vamos lá. David Coverdale, totalmente influenciado pelo Paul Rodgers. Eric Martin, do Mr. Big. O próprio Tony Martin tem um pezinho lá no Paul Rodgers, e vários outros cantores de rock, blues e hard rock e metal que vieram depois. O Paul Rodgers, ele para mim definiu um pouco, junto com o Robert Plant. E curiosamente, se você for perguntar ao Robert Plant sobre um vocalista que ele gosta muito e perguntar ao Freddie Mercury, perguntar ao Freddie Mercury só via mesa branca, né? Mas tudo bem. Se você perguntar ao Freddie Mercury anteriormente sobre um vocalista, todos eles iam falar Paul Rodgers. Seja no
Sim.
Free, seja no Bad Company. O Paul Rodgers cantando ao vivo a faixa Bad Company, do disco Bad Company, da banda Bad Company, é um negócio absolutamente fantástico. Ele trouxe a influência bluseira para dentro da coisa mais rock and roll, a forma como ele coloca a voz, a impostação. E ele é um puta de um compositor também, toca guitarra bem pra caramba. E é o vocalista dos vocalistas, né? Se a gente for pensar por esse prisma assim. Então, não é o Tony Martin, mas o Tony Martin, você devia chamar troféu Tony Martin esse episódio aqui, porque ele de fato é muito injustiçado. Mas eu vou dar aí primeiro uma menção ao pai dele, né? Que é o Paul Rogers.
Grande Paul
Bom,
Rodgers, e outra coisa, quando ele se juntou ao Queen, né, para fazer uma turnê conjunta, porque mas ele é o vocalista do Queen. Não, não é o vocalista do Queen. O nome era Queen mais Paul Rodgers. É claro que ele estava cantando músicas do Queen, mas também ele tocou umas três ou quatro canções da lavra dele, Bad Company. Aí ele variava, né? Cantava músicas do Bad Company, cantava músicas do Free. E eu vou te falar, cara, eu vi o show, acho que tu foi também, né, irmão? A gente foi junto, né?
Sim.
A interpretação dele para as músicas do Queen eu achei bem interessante, cara. Muito boas. A voz não mudou. É claro que ele não é muito dado a altos agudos e tudo mais, porque a voz dele é uma voz média, acho que média até para grave, se bobear, não sei, eu não entendo muito, mas é uma voz que não tem muito essa região aguda, me parece, pelo que eu já ouvi dele. Mas assim, mesmo assim, isso não depõe nada contra, porque um vocalista não se faz, um bom vocalista, um bom cantor não se faz só de agudos, né? Ele tem aquela voz bluseira e mantém e aquele timbre quase aveludado, né? Então ele consegue transitar entre o blues, o hard rock e às vezes se bobear até uma música um pouco mais pesada. Se deu muito bem com as músicas do Queen, na minha opinião. Então eu acho que o Paul Rodgers era o cara que eu ia trazer logo depois, né? Mas tudo bem, tá bem falado.
É.
Eu vou trazer o primeiro brasileiro aqui então da lista. Se eu já tiver falado nele no programa passado, vocês me lembrem aí, mas acho que eu não falei, não. Sérgio Dias.
Não, acho que não falou, não.
Eu acho que o Sérgio Dias é um cara que a gente nunca lembra como cantor, mas, cara, o que ele canta no disco Tudo Foi Feito pelo Sol. É um assombro, né? É uma coisa muito forte mesmo, sabe? Notas altíssimas que ele mesmo diz que não consegue mais cantar hoje daquela forma. Mas, por exemplo, na música Eu Só Penso em Te Ajudar, né? Pô, ele canta muito ali na própria faixa de abertura, deixa entrar um pouco de água no quintal. Também tá cantando demais. E o contrário, né? Em faixas como Desanuviar, que é uma música bem, bem, bem mais baixa, bem mais tranquila. Pô, tem um jeito de cantar ali. Eu acho que a voz dele é muito característica, né? É uma voz que, pelo menos para mim, assim como a voz do Neil Young, por exemplo, não são vozes que quando a gente escuta de cara, tu fala, não, isso aí é um puta cantor. E aí quando vai ver o cara gravando, cantando ao vivo, você vê que aquela voz característica se encaixa na proposta da música. E eu acho que o Sérgio Dias é um exemplo disso, né? Tanto no Tudo Foi Feito pelo Sol, como em outras poucas músicas anteriores dos Mutantes que ele canta. Claro que antes da fase progressiva, a maioria era cantada pela Rita e pelo Arnaldo. Mas, enfim, as músicas que ele canta antes, e principalmente as do Tudo Foi Feito pelo Sol, já o credenciam para o troféu Tony Martin 2024. E aí, Henrique, segundo?
Olha, já que o Zalinski falou do Paul Rodgers e você trouxe um brasileiro, eu estou pensando em dois brasileiros aqui. Aí eu vou jogar para aí, vou jogar para vocês para vocês dizerem qual é o mais subestimado. Quer dizer, eu não sei nem se os dois são subestimados, mas vou jogar, senão eu falo de outra pessoa. Frejá ou Sérgio Brito? Qual é o mais subestimado? Acho que é o Sérgio Brito, né, cara? Menos falado, né? Como vocalista, talvez.
É, eu acho que é o Sérgio também.
É,
É.
né? É o Sérgio. Frejá, ele teve que assumir assumir a posição do Cazuza, então isso também ficou mais evidente, né? Mais sobre os holofotes. Mas Sérgio Brito, cara, eu lembro que no outro, eu falei do Paulo Miklos, se eu não me engano, né? Mas o Sérgio Brito também é um outro grande vocalista dos Titãs, porque foi o que eu falei, né? O Paul McCartney tem aquela voz bastante versátil, né? Você pode colocar num rock mais enérgico, num rock mais porrada, mas você pode botar como é que eu vou dizer, numa balada, numa música mais calma. E o Sérgio Brito é a mesma coisa. Você ouve o Sérgio Brito cantando aquelas músicas mais porradas, como Polícia, Dado, que está no Engato, né? Ele fazendo voz até beirando o gutural, né? Que aquelas músicas de Titanomaquia, será que é isso que eu necessito? Né? Tudo isso você percebe que ele está usando aquela parte mais roqueira, mais pesada, mais enérgica, mas também é o mesmo cara que canta Epitáfio, né? Então ele consegue fazer essa modulação da voz mais pesada, mas consegue também interpretar uma canção mais doce, mais lenta, mais, né? Então eu acho que o Sérgio Brito sim é um grande vocalista. Eu pelo menos porque o Titãs, né, se propõe a fazer, né? Então aí ainda bem que é o vocalista, que é um dos vocalistas que ainda estão na banda, né? Então, a gente ainda pode ver ele cantando as músicas dos Titãs com os Titãs ainda, né? Então, sendo que os outros três grandes cantores já saíram e tudo, mas ainda temos o Sérgio Brito ali. E o Branco também, né? Que mesmo com problemas lá nas cordas vocais, ele está lá também. Então, eu acho que o Sérgio Brito é um cara muito versátil nessa questão da voz. E outra, quando ele está no meio, não cantando músicas muito calmas ou muito porradas, ele também manda bem, pô, em Miséria, aquele dueto com Paulo Miklos, que eu acho sensacional, Desordem, entre várias e várias outras. Então, eu acho que ele também poderia estar nessa nossa lembrança aí.
É, principalmente numa banda com tantos vocalistas, né, cara? É fácil a gente ficar focando em outras pessoas, enquanto todos ali, na verdade, são todos que se propuseram a ser vocalistas, são bons cantores, né? Enfim.
Quando você tem mais de um vocalista, você naturalmente você tem uma competição. Não é bem uma competição para ver quem é o melhor, não é isso, mas é assim, você tem que dividir espaços, né? E o mesmo espaço na questão da voz. Então ali eram cinco, cara, assim, é muita coisa. E é o que eu dei, e para mim, ao meu ver, pelo menos saindo um pouco do assunto, é o que faz os Titãs serem interessantes. Não só a questão dos cinco vocalistas, mas também todos eles compunham, né? Então, cara, você vê músicas completamente diferentes umas das outras. Você pega o primeiro disco, você pega o Titanomaquia, você pega o, sei lá, o Jesus Não Tem Dentes, o Black Bom. São músicas diferentes, e a mesma banda, entendeu? Então é bastante interessante. E a questão das cinco vozes ali, cada uma muito bem escolhida para cada música, né? Eu acho que isso faz a banda ficar ainda muito mais interessante.
E aí, Thiago, quem é o seu segundo nome?
Ó, eu vou de brazuca também. É, vocês vão entender, mais uma vez vocês vão tomar um susto de cara, mas vocês vão entender do porquê que eu estou falando isso. Eu quero trazer aqui o Paulinho, saudoso Paulinho do Roupa Nova. Por que
Pô,
o Paulinho?
muito.
Por que o Paulinho? Quer dizer, a grande maioria das pessoas quando pensa em Roupa Nova tem muito a imagem do Serginho, né? Porque é aquela coisa de tocar bateria e cantar, isso de fato é algo impressionante. E o Serginho canta muito bem também, né? E o Serginho
E
foi um
canta as
cara que
músicas mais lentas, né,
canta
cara?
música.
Então
Exato.
chama mais atenção, né? Fica mais na.
Exatamente. É o cara que cantou A Viagem. Por acaso é o cara que canta Uísque a Gogô na gravação original. É o Serginho cantando. Agora, eu conseguiria colocar o Paulinho como um cara que poderia cantar em qualquer banda gringa do final dos anos 70, dos anos 80. O Paulinho poderia cantar muito bem no Toto, O Paulinho poderia cantar muito bem no Eagles. O Paulinho poderia cantar. Eu já vi show no Roupa Nova em que eles tocaram Coast to Coast do Trapeze.
Pô, que maneiro, hein, cara?
No medley que eles fizeram com coisas que eles tocaram nos bailes e tal. Cara, não é qualquer um que canta Glenn Hughes assim, né?
Não.
É, muito respeito quanto a isso.
Inclusive, vamos lançar aqui a hashtag Roupa Nova abrindo pro Toto. Segue aí.
Eu gostei dessa ideia.
Também.
Eu gostei dessa
Cara,
ideia.
nenhum. Cara, é tão adequado quanto os Paralamas abrirem para a polícia, como aconteceu lá em 2007. Entendeu?
Exato.
É a banda certa para isso.
O canalha do Luiz Felipe Carneiro outro dia me mandou uma mensagem dizendo que ouviu o nosso programa sobre o Toto e que para ele tinha que ser o contrário, Toto abrindo para o Roupa Nova. Olha, Luiz, eu também não reclamaria, não. Mas vamos aí também, né? Mais respeito com a matriz, com o Toto. Mas é uma noite, seria uma noite tanto, hein? É uma noite que
As
certamente
duas bandas.
tem que acabar no lá, meu Deus do céu, lá no sanduíche que a gente vai.
Ah,
Cervantes.
lá no Cervantes, até eu ia ficar doido.
Isso, é exatamente. Se pá, os caras do Toto iam pro Cervantes também. Mas voltando aqui ao assunto em voga, eu acho isso. Você pega os discos do Roupa Nova dos anos 80, você não consegue não dizer que aquilo ali é o Mr. Mister, que aquilo ali é o próprio Toto, às vezes, é o Chicago. O Paulinho canta demais, cara. O Paulinho é um puto de um cantor de rock and roll, um cantor pop, uma voz. Até nas baladas do Roupa Nova, nas músicas mais populares, tipo Volta Pra Mim. É linda demais esse tipo de coisa. Você imagina que o Paulinho é um cantor gringo, cara. Se o Air Supply precisasse de cantor em 83, o Paulinho poderia ir lá assumir. Ia
Mole,
fazer.
mole.
É mole, mole. Então, pouco se fala do quão fantástico o Paulinho era como cantor. E é bom trazer aqui essa lembrança, porque o Paulinho é gênio, gênio. Um dos maiores cantores de rock desse país.
E você falou dessa música Volta Pra Mim, que é aquele clipe que eles estão em cima de um morro, né?
Horroroso,
Né?
horroroso, horroroso.
Então, essa música, na época, quando saiu, eu vi o clipe e tudo, eu já percebi, cara, que voz é essa, né?
Pois é, cara.
Aquela nota alta no refrão. Porra, naquela época eu era moleque. Essa música é de quê? De 86, por aí, se eu não me engano,
É
7?
85, 85. 87, 87,
85,
87, 87.
87, né? Então, eu já tinha uns 10 anos. Falei, cara, que vozeiraço desse cara, eu percebendo assim, porra. E não é só o alcance dele, é a questão da interpretação. Aquela música é o sentimento, aquela coisa toda, até porque a música fala sobre isso, né?
Isso.
Mas é o cara certo mesmo. Ele realmente, bem lembrado.
Bom, eu vou falar agora então de um estrangeiro para equilibrar aqui as contas. Normalmente ele não é muito lembrado entre os vocalistas, assim, eu até entendo o porquê que não é, porque ele faz parte de uma banda que tem entre seus membros um dos grandes vocalistas do rock, né? Talvez o grande vocalista, a grande voz, sei lá, provavelmente a grande voz do rock progressivo. Mas assim, eu tava ouvindo umas coisas outro dia da banda que ele canta, né? E comprei recentemente um disco solo que ele lançou num momento ali de intervalo da banda entre um disco e outro. E fiquei pensando, cara, não é que realmente ele fez coisas boas do ponto de vista vocal, né? Um gênio nos teclados, um cara assim acima de qualquer suspeita, no seu instrumento, mas como cantor, um cantor bem interessante também. Eu tô falando do Rick Wright do Pink Floyd.
Ah, legal.
Sim, sim.
Eu acho que ele fez coisas muito interessantes no Pink Floyd. Por exemplo, Summer of 68 é uma música que não tem lá uma grande performance vocal, mas não dá para imaginar o Gilmour cantando essa música. Remember a Day é outra música assim que não tem como você imaginar o David Gilmour cantando, ainda que ele tenha cantado logo depois que o Rick Wright morreu. Mas as músicas são a cara dele. Parece que ele fazia as músicas e eu não saberia explicar tecnicamente como, mas parece que ele fazia as músicas pensando na voz dele e por isso ficava bom. Mas não só isso, né? A própria música Echoes, que é para mim é a melhor música do Pink Floyd, toda ela é cantada em dueto, né? Os dois ao mesmo tempo, o Rick Wright e o David Gilmour. Então, você vê que ali a voz dos dois casa perfeitamente, e o motivo pelo qual o David Gilmour nunca mais, alega que nunca mais vai tocar Echoes, é justamente a falta da voz do Rick Wright fazendo aquele dueto com ele. Mas não só nessas faixas pré-Dark Side of the Moon, como no próprio Dark Side of the Moon, na parte de Time que ele canta, né? Mais adiante, fazendo o dueto no refrão de Us and Them com o David Gilmour, e mais adiante também no Division Bell, né? Com a música Wearing the Inside Out, que é só ele, música linda, que ele canta sozinho. E voltou a cantar até na última turnê que ele fez com o David Gilmour em 2006. E falando do disco que eu estava comentando no início, esse disco, Wet Dream, né, de 1978, foi justamente ali no intervalo do momento ali que a banda parou, depois da turnê do Animals, né? Cada um foi fazer foi brincar do que queria, menos o Roger Waters, que foi escrever o The Wall, né? O David Gilmour lançou o primeiro disco solo nesse intervalo, Nick Mason lançou o disco solo nesse intervalo, e o Rick Wright lançou o Wet Dream, né, que acabou de ser relançado numa edição muito caprichada, totalmente remixada, sabe? A diferença é outro disco comparado com a edição original. E tem coisas muito legais nesse disco, sabe? A própria faixa de abertura Mediterranean Sea, muito legal, Against the Odds, né? E a segunda. É um disco muito legal e que eu acredito que daqui a um tempo ele vai ganhar o reconhecimento merecido, como a gente já fez aqui um episódio sobre a melhor carreira solo do Pink Floyd, né? Disputando entre o David Gilmour e o Roger Waters. Esse disco é um dos que corre por fora para estar ali no top 5. Claro, não é nem o melhor, nem o segundo melhor, mas eu acho que ele corre por fora para estar no top 5. E, portanto, Rick Wright, para mim, é um vocalista subestimado, né? Um cara que nunca se apresentou oficialmente como a voz do Pink Floyd, né? Esse cargo sempre foi dividido ali entre o David Gilmour com todo mérito. E vamos lá, 70% para o David Gilmour e 30% para o Roger Waters, por conta de um determinado momento para frente, cantar as músicas que escrevia, né? Mas acho que o Rick Wright merece ser lembrado, sim. E sugiro que vocês escutem Wet Dream.
Ele era aquela segunda voz perfeita, né, cara? Que complementava. Engraçado que ela complementa tão bem a voz do Gilmour em Echoes, por exemplo, e claro, em Time, né? Que às vezes parece que é até uma voz dobrada do Gilmour, né? Porque são vozes. Eu posso estar falando besteira, mas parece que são vozes um pouco parecidas, né? Talvez na mesma região, não sei, mas não sei isso em termos de timbre, né? Mas sem ele, realmente fica uma coisa. A gente vê que está faltando alguma coisa, né? Alguma coisa muito grande até. Então, realmente, eu concordo. Eu acho que eu gostaria muito de ver o Gilmour cantando Echoes, que também, para mim, é a melhor música do Pink Floyd. Mas, realmente, sem o Rick Wright, né? É uma falta muito grande mesmo.
E aí, vamos mais uma rodada ou vamos deixar para parte 3?
Olha, eu teria mais um engatilhado aqui, mas se quiser deixar para parte 3.
Eu tenho mais um também. Fala aí, Henrique. Faz aí o teu,
Então
eu
vai,
faço o
Henrique,
meu.
fala aí.
Fecha a rodada.
O meu próximo é o Ian Anderson. Para mim, ele é um dos caras que eu mais gosto dentro do rock. Ele, mais uma vez, assim como Paul McCartney, ele é muito lembrado nas suas habilidades como instrumentista, principalmente como flautista, é o cara que. O artista que popularizou a flauta no rock, como violonista, ele é um grande violonista, né? Ele é o músico acústico da banda, né? Então, o Jethro Tull sempre teve essa veia acústica, né? Porque é uma banda muito muito baseada no folk, no blues e no rock, acho que é a base, é o alicerce da banda. E a parte folk, violão e flauta é o Ian Anderson. E é o dono da banda, é o líder, é como se fosse o Coverdale deles, né? Mas ele tem a voz dele é muito legal, né? A gente ouve discos como Aqualung, Thick as a Brick, Songs from the Wood, o timbre de voz dele é muito legal. Mas o mais legal é a interpretação dele. É, às vezes ele bota, por exemplo, em Aqualung, aquela voz mais quase rasgada, aquela coisa mais roqueira, mas também você coloca, você no mesmo disco você ouve, por exemplo, Mother Goose ou Up to Me, parece que é sei lá, um menestrel cantando, né? Parece que é uma outra, parece que é um outro disco, uma outra banda, um outro estilo. E muito passa pelo estilo vocal dele, né? Pela interpretação dele. E fica essa Brick também, aquela música com vários andamentos, vários climas e tudo, e ele não deixa a peteca cair em termos de vocalista. Então eu acho que toda a produção do Jethro, do início até 1980, ali por ali, assim, a voz dele está em cima mesmo. Ele teve, pelo que eu li, muito tempo atrás, ele teve problemas vocais e tudo, nas cordas vocais nos anos 80 e tudo. Eu acho que a partir dali a voz dele deu uma bela mudada e de muitos anos para cá, realmente já deu uma baixada boa de bola, né, na voz dele. Mas mesmo assim, o que ele fez, o que está gravado, tanto ao vivo naquela época quanto no estúdio, isso é para sempre. Então a gente tem que lembrar disso, né? A interpretação, não só o timbre de voz dele, que é muito legal, muito bonito, mas também, principalmente, a interpretação dele, porque ele é um cara muito, muito único no rock, né? É o cara que faz às vezes do fauno, daquele cara, daquele duende, daquele leprechaun, daquelas figuras mitológicas da cultura celta, né? Então, para isso você tem que ter um quê de interpretação, de entrar naquele personagem, e isso passa pela voz. Então ele é um cara realmente que deve ser lembrado, né? Como um grande vocalista. Eu acho que a interpretação é metade, mais da metade do que faz um grande cantor. Então é Ian Anderson.
Bom, como aqui não, a gente pode falar o que a gente quiser, pode discutir, pode discordar, né, do que a gente quiser, eu não acho que o Ian Anderson seja, nunca achei que o Ian Anderson seja um grande vocalista no sentido de uma potência de voz, assim, sabe, de uma técnica de voz, mas eu acho que isso que o Henrique falou, se aplica muito exclusivamente no sentido de performance. Eu acho que ele é um cara, pode ser considerado um cara subestimado, não pela sua potência de voz ou não pela sua técnica ou pela sua beleza vocal, até porque eu não acho que ele tenha uma voz bonita, mas a interpretação e a performance que ele dá às músicas que principalmente ele mesmo escreve, de fato são coisas assim, são características assim muito fortes no Jethro Tull, e eu acho que é um dos pilares do sucesso do Jethro Tull ao longo dos anos, né? Porque além dele ser o compositor das músicas todas, ele interpreta as músicas todas da forma mais teatral possível. Para mim, ele é um caso como o Peter Gabriel, só que o Peter Gabriel, para o meu gosto, além de ser o compositor e de interpretar as músicas do jeito como ele interpreta, ele tem uma voz muito muito legal. E o Ian Anderson não. Só que, como eu não entendo isso como uma crítica, eu acho que ele compensa a voz estranha dele, a voz pouco comum, pouco usual dele, com uma dose totalmente perfeita de interpretação e performance no palco. Com ou sem a flauta, com ou sem o violão. A pessoa dele, a performance dele, não hoje, né, que ele já, a idade chegou, e claro, é natural que não seja mais como era, mas peguem os vídeos dos anos 70 e vocês vão ver como que ele era, o jeito de se vestir, o jeito de dançar, de cantar, como era totalmente apropriado para as nuances das músicas ali que ele fazia para o Jethro Tull.
Não, e você falou uma coisa certa aí, deu um adjetivo certo, voz estranha. Mas por quê? Porque o Jethro Tull, não entendo, ninguém entenda como uma crítica, até porque o Jethro Tull está entre as minhas bandas preferidas da vida. É uma
Mas é
banda
uma
estranha.
banda estranha.
É uma banda estranha. É uma banda estranha no sentido de ser muito original. de trazer todos esses elementos de do folk da. Tudo bem que ele vem, a banda vem de uma cena muito folk lá da Inglaterra, que tem Fairport Convention, que é uma banda que é bastante parceira do Jethro, né? Assim, alguns integrantes do Fairport Convention participaram de formações do Jethro, mas ele é uma banda que vem dessa cena folk, mas que misturou o rock, tem a figura do flautista, tem o flautista que é ele, e com aquela voz realmente estranha, é um timbre muito, muito assim, como é que eu vou dizer, não muito usual, né? Então ele é o cara perfeito para essa banda, não adianta, não tem outro, não existe outro cara, então é ele mesmo, até porque ele que criou todo esse estilo, né? Então realmente tudo foi, ele criou tudo com base no que ele tinha, né? Então como é que eu vou dizer? E cada disco da banda, as pessoas falam, ah, o Jethro é uma banda progressiva. Eu falei, também é progressivo, tem uma fase progressiva. Não é uma banda de rock progressivo até hoje, não é. Eu não vejo isso, né? Ela tem uma fase progressiva que é muito marcante, que deu para a gente talvez um dos maiores discos de rock progressivos, mais importantes, que é o Thick as a Brick. Né? Começou essa parte progressiva, talvez tenha começado com Aqualung, e aí foi até 76, por aí. Depois a banda foi se enveredando por outros lados, porque a banda não tem um rótulo. Então, parece que cada disco ele ia se transformando, né? Fazendo. Não é fazendo um personagem diferente, mas ia se transformando, né? Cada personalidade que cada disco tinha, ele também imprimia essa personalidade, ficava tudo maneiro, tudo bacana, entendeu? Então ele é um cara assim teatral, como você falou, estranho, mas também as bandas estranhas são muito boas, né? É bom sair um pouco daquela zona de conforto, né?
Bom, vou fazer uma citação não muito usual aqui, que é o Michael Bolton. Aí você vai falar assim para mim, porra, mas o Michael Bolton, o cara aclamado aí, como cantor de baladas, né? When a Man Loves a Woman, How Am I Supposed to Live Without You, Soul Provider, cantor de um monte de coisa da Disney. Mas eu quero falar do Michael Bolton, cantor de heavy metal, que é um negócio que ninguém atenta muito. O Michael Bolton teve uma banda chamada Black Jack, durou pouco, durou acho que um disco, durou um ano mais ou menos. E ele tá cantando absurdos ali como cantor de heavy metal nessa fase. E é uma banda que tem, né, no baixo o Jimmy Haslip, que é um cara meio do jazz, assim, um músico de estúdio foda, e que reza a lenda que gravou as coisas no, no, nos discos do Kiss. E falando em Kiss, essa é uma banda que tem na guitarra o gênio Bruce Kulick, um dos meus guitarristas favoritos. E o melhor guitarrista que passou pelo Kiss, morram de ódio com essa minha declaração aí. Aí, o que que tem de interessante no Black Jack? É que é o Michael Bolton que flertava ali com uma coisa meio David Coverdale, meio Ian Gillan, tanto que em algum momento até o Tony Iommi deu uma balançada aí. Aí, olha que loucura como são as coisas, né? Você imagina que o Michael Bolton foi cotado para cantar no Black Sabbath. Você vê que o bigode teve uns momentos assim de insanidade extrema, né? Até o Tony Iommi pisou no caquinho em algum momento, né? Impressionante. Dito isso, eu quero trazer aqui o Michael Bolton, cantor de metal, que é uma coisa que ninguém dá muita atenção e é, porra, fantástico. Eu convido vocês a ouvirem o disco do Black Jack aí, é um disco só. É uma porradaria e o Michael Bolton cantando assim, como se não houvesse amanhã. Então, meu último nome aqui é o Michael Bolton, versão couro e tachinhas aí, metaleiro.
Pô, mas essas baladas aí que são famosas, que você falou aí, When a Man Loves a Woman, ele tem um vozeiraço,
Aí
cara.
ele é, eu gosto pra cacete, né, dessa fase mega
Vozeiraço, cara.
tapinha
Voz lá em
assim dele.
cima.
Eu acho lindo.
Notas lá em cima.
É por isso que.
How Am I Supposed to Live Without You, cara, é a voz lá em cima, amigo.
Sim.
Canta pra caramba.
Aí é por isso que eu quis colocar esse outro lado do Michael Bolton aqui, que é o lado cantor de metal, que é bem subestimado, mas. Eu convido vocês a ouvirem esse disco do Black Jack aí, depois deixem nos comentários
Boa, boa.
aí o que vocês acharam e quem conhece também.
É isso aí, então. A gente encerra agora o episódio 145 com esses oito vocalistas aí que a gente trouxe. Deixa aqui no comentário, se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixa um comentário. Se você estiver ouvindo na sua plataforma de streaming, comenta aí na caixa de perguntas também, nós vamos deixar essa caixa de perguntas aí para vocês, falando o que que vocês acham desses vocalistas, se vocês concordam com a gente que eles são subestimados mesmo. E também citando alguns outros que vocês possam querer que a gente comente numa vindoura parte 3. Mais uma vez, lembro a vocês que semana que vem a gente está de volta para falar de uma turnê de um músico britânico que está vindo aí para o Brasil, que vai fazer talvez a maior turnê de sua vida no Brasil, sua turnê mais longeva, que está lançando um disco de Nestas também, muito interessante, por sinal. E a gente vai falar dessa turnê da mesma forma que falamos da turnê do Toto semana passada. Foi uma ideia boa de trazer essa turnê. Vocês vão ver de quem a gente está falando, porque parece que tem uns shows aí meio encalhados, e a gente vai explicar por que que está encalhado e por que que não deveria estar. Até
Tá
semana
bem.
que vem, um abraço, valeu!
Um abraço.
Falou.